pior debate é aquele que não aconteceu, a pior reunião é aquela que não participamos e temos que ficar ouvindo o que foi tratado pela visão dos outros. E assim poderíamos enumerar situações em que nossa omissão ou impossibilidade de participação causa um certo desconforto. Temos algumas correntes no Brasil que defendem a ideia do voto facultativo. Vai votar quem tiver vontade. Imaginemos se nestas eleições de 2020 fosse, por um passe de mágica, implantada esta possibilidade, mesmo considerando que a multa imposta aqui no Brasil para quem não vota é alguma coisa simbólica, não paga nem o valor do documento, do processamento do papel. Mas que tal se tivéssemos a chance de não votar? O que mudaria na nossa jovem democracia? A primeira questão que temos que responder é: vou votar para não pagar a multa ou entro no processo com outros interesses? Uma das frentes defensoras do voto facultativo afirma que, assim, os candidatos teriam que ser mais presentes e, além de conquistar o voto, teriam que sensibilizar o eleitor a comparecer às urnas. Sinceramente, não sei se as coisas iriam nesse rumo, mas precisamos pensar sobre o assunto. A legislação tem buscado aperfeiçoar mecanismos de fiscalização, evitando o transporte de eleitores e outras formas pouco republicanas de conquistar votos, mesmo sabendo que só o eleitor sabe em quem votou. Pode pegar carona de um e votar em outro, ou receber determinado favor na campanha e fazer sua opção livremente. Imagino que temos um percentual de brasileiros a quem agrada a ideia do voto facultativo mais como algo para se ver livre, algo que entende que não resolve, que não tem o valor que ele gostaria. Mas, em qualquer das opções, nos falta a consciência de que não existe nada mais poderoso na democracia do que o voto, depositando a confiança em quem elegemos como nossos representantes, por mais que o eleito sequer saiba da nossa existência. Esta semana mencionei aqui neste espaço o detalhe de como se forma a Suprema Corte no Brasil e tudo começa no nosso voto para presidente e também para senador, porque estas pessoas são as que indicam e aprovam os integrantes do Supremo. É apenas um dos tantos exemplos. O ideal seria que todos nós tivéssemos consciência do nosso poder e a questão da obrigatoriedade fosse irrelevante e todos participássemos decisivamente da democracia e não apenas como assistentes. Todos os anos, repito meu reconhecimento àqueles que têm filiação partidária, àqueles que são candidatos e que são os verdadeiros operadores do processo democrático. Sem eles, a democracia não existiria. Assim como sem eleitores esclarecidos, o regime se fragiliza, enfraquece, permitindo que prevaleça a vontade daqueles que nem sempre têm os interesses voltados para o bem comum. Um grande abraço. Eu volto amanhã.